Inclusión social en los museos. María de la Gracia Ribeiro.
Falar de inclusão social se tornou um tema muito debatido nos museus da atualidade, principalmente nos museus de ciências. Mas falar de inclusão social implica reconhecer a exclusão. Afinal, como dizia o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, como é o caminho se ninguém passa por ele? Se olharmos num breve olhar histórico a exclusão, vamos reconhecê-la ao longo de toda a história de desenvolvimento da humanidade, com múltiplas razões e de diversas aparências. A exclusão racial, ainda tão presente, a exclusão religiosa, a exclusão cultural, que faz de pontos de vista, de ideologias e às vezes até da língua, fator de discriminação, exclusão político-econômica em regimes político-econômicos, às vezes até cruéis, da ciência e tecnologia, que embora testemunham desarrollo, desenvolvimento, mas deixam um grande resíduo de excluídos, de cidadãos em desvantagem, grupos minoritários, idosos, que trazem em si ainda marcas de exclusão, de discriminação, exclusão de pessoas com deficiências ou qualquer outra forma de limitação. E em todos esses casos, vamos reconhecer que exclusão se aprende e se mantém na escola. Começamos o século XXI com um grande desafio. Dizia, foi citado ontem, um pesquisador brasileiro que a inclusão era a última utopia do século XX. Nós gostaríamos de afirmar que é a primeira do século XXI, porque nesse momento é necessário excluir todas as formas de exclusão e reconstruir a sociedade realmente para todos, realmente democrática. E isso vem acontecendo já agora com a contribuição efetiva dos museus e centros de ciência e cultura. Há um crescimento quantitativo e qualitativo dos museus nos últimos anos, ampliando as pesquisas, a produção de conhecimentos, a difusão científica e cultural, inclusive com educação patrimonial, um crescimento do apoio à educação formal, melhorando a qualidade do ensino de ciências na escola, inclusive ressignificando a ciência na escola, porque já é um espaço formal que a escola tem para a ciência. Os museus vêm se tornando instituições de vanguarda na educação não formal. Grande parte do conhecimento científico dos adultos hoje vem das mídias especializadas e dos museus de ciências. E também o crescimento da inclusão socioeducacional. Os museus de ciências, embora se compararmos, temos muito ainda a crescer, se observarmos os nossos museus de ciências, se compararmos a 10 anos, a 20 anos, trouxeram uma grande, ou desenvolveram, deram um grande passo dos gabinetes de curiosidade ao testemunho da evolução científica e tecnológica. Esse desenvolvimento é necessário e tem vários aspectos que, inclusive, preparam os caminhos da inclusão social. Os museus vêm falando múltiplas linguagens, das duas mais presentes, citaríamos a digital, a linguagem digital, muito procurada pelos jovens, mas a linguagem expográfica, com criatividade, ainda é a linguagem mais falada nos museus de ciências brasileiros. Essa linguagem, a hipografia, permite maior proximidade com o grande público e facilita a inclusão social. Mas isso vem sendo possível, esse desenvolvimento, esse desarrolho, vem sendo possível com um casamento indissolúvel entre ciência e arte. Os museus vêm crescendo, desenvolvendo e se preparando para a inclusão social à medida que investem na mediação. A mediação tem desenvolvido um campo novo de trabalho à medida em que os mediadores fazem a ponte entre a exposição e o público, entre o museu e a sociedade. Os museus mostram uma interatividade não mais mecânica apenas, com uma evolução conceitual, uma interatividade de ideias, uma interatividade de emoções, uma interatividade muito mais ampla. Mostram ludicidade e informalidade, que lhes garante uma possibilidade de abordar temas científicos complexos com uma leveza que se torna prazeroso e agradável ao público. Uma novidade, nos últimos anos, que vem beneficiando a museologia brasileira, é o trabalho em redes. Redes interativas, associações. Temos uma experiência na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi a criação da rede de museus e espaços de ciência e tecnologia. Hoje, com o casamento com a cultura, rede de museus e espaços de ciência e cultura. Esta é uma forma inclusiva e solidária de trabalhar com os pares, de incluir museus menores e sem grandes possibilidades, às vezes até de participar de projetos, de desenvolver um projeto, de participar de uma concorrência. Então, cria uma inclusão e um trabalho interativo entre os pares, que beneficia muito. E o ponto forte do nosso trabalho, a inclusão social, o crescimento. Mas para que a inclusão social se efetive realmente, ainda é preciso incluir em nós e em nossa prática cotidiana a inclusão do outro. Inclusão não é uma ferramenta de trabalho. É uma nova forma de viver. Então, eu não passo em 24 horas, nós outros não passamos em 24 horas a trabalhar inclusão social ou com inclusão social. Inclusão social implica numa reeducação individual, da equipe, da instituição. É uma nova maneira de acolher. É preciso o respeito aos direitos do outro, não como concessão, porque somos bons, mas porque reconhecemos o seu direito, porque desenvolvemos, porque praticamos cidadania. Bom, aqui citaremos dois exemplos de inclusão social. Uma trata-se da criação do Museu de Ciências Morfológicas na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao contrário dos outros museus que nascem naturalmente, são originados a partir de coleções, a partir de bens a serem restaurados, preservados e socializados, esse museu se originou de um projeto de pesquisa visando o atendimento à comunidade. Surgiu em resposta a um desejo, a uma demanda da comunidade, pelo conhecimento do organismo humano, do corpo humano. Todos nós ou conhecemos ou participamos das campanhas mundiais que têm sido feitas pela preservação ambiental, pela redução do aquecimento global, pela preservação de espécies animais e vegetais. Muito certo. Mas há uma dicotomia, uma divisão, um erro em nossa maneira histórica de considerar a natureza a ser preservada. Porque essa preservação não tem incluído o homem. A legislação brasileira, inclusive, reflete esse erro grave. É crime inafiançável agredir a uma espécie animal, agredir a uma espécie vegetal. Ninguém há visto ainda uma campanha de preservação da vida humana. Pode-se, nossa realidade em países, em nossos países, é muito próxima. Agride-se por muito pouco. Mata-se por R$5 por um tênis. Atira-se sem se importar com quem está próximo. Falta assistência à saúde. Falta educação, falta alimento, falta moradia a uma grande parte da população. E isso não faz parte da natureza ser preservada? Então, a comunidade, quando reivindicou, quando buscou na universidade conhecer o seu próprio organismo, a sua casa mais próxima, um grupo de pesquisadores se sentiu responsável, sensibilizado e abriu o Museu de Ciências Morfológicas, que é um espaço da comunidade, de inclusão da comunidade, a um conhecimento, ao conhecimento do organismo humano, até então restrito aos profissionais da área de saúde. A missão, então, é instrumentar o homem para tomar posse de si mesmo. Conhecemos de toda a tecnologia moderna. Não nos conhecemos. Não tomamos posse ainda de nós mesmos. E também há que nos empenharmos mais para nos incluir na natureza a ser preservada. Muito rapidamente, para quem não conhece, ciências morfológicas estudam o corpo humano desde na embriologia, desde a fertilização até o nascimento, a anatomia, órgãos e sistemas orgânicos, a citologia, o conhecimento microscópico íntimo, células e tecidos. Dentro das ciências afins estão a fisiologia, o funcionamento do organismo, as doenças, as patologias, a genética e outras ciências afins. Então, esse é um museu tradicional, um museu do corpo humano, solitário durante 10 anos, agora com outros em processo de desenvolvimento. Grande parte do público do museu é escolar, professores e estudantes de universidades, de ensino básico, de ensino fundamental e médio. Alguns aspectos, passarei rapidamente, sobre o trabalho, ou alguns focos, alguns pontos da visitação ao museu. Formação de líderes mirins, crianças, ninhos, até a quarta série, que na verdade não se tornam líderes, se tornam policiais junto aos colegas. Esse museu atende ninhos, crianças, de 3 aos 100 anos. Algumas atividades educativas externas, oficinas, talheres, e aulas, cursos. talheres para professores com produção de material didático de baixo custo. Saem com coleções didáticas que vão motivar as suas aulas de ciências. Participação de grupos, essa é uma tribo, grupos de índios, de uma tribo mineira, os índios machacalis, que também participam de projetos na Faculdade de Letras, na Escola de Música e outras unidades acadêmicas. Sentimos falta, em outros museus citados aqui, de trabalhos com idosos. Uma faixa populacional crescente em todos os nossos países, crescente em todo o mundo, e ainda muito discriminada, e que poucos museus estão desenvolvendo trabalhos, incluindo nas equipes, inclusão real, não é só o trabalho para eles, mas também incluindo em suas equipes de trabalho os idosos. Bom, atividades e projetos de inclusão de pessoas com necessidades especiais educacionais também vêm sendo desenvolvidas de forma crescente nos museus brasileiros. Algumas são ações pontuais, iniciativas isoladas, embora elas já representem um grande passo, porque, como disse antes, inclusão não se faz em 24 horas. Há muitas inclusões diárias que precisamos resolver, exercitar, antes de passarmos a abrir para um trabalho incluindo todo o público. Inclusão do colega ao lado, inclusão da maneira de acolher, preparação da instituição, do entorno, sinalização, definições. Nós enfrentamos uma vez um problema. Piso podotátil, orientação para deficientes visuais, e o ônibus não poderia parar na porta do museu porque perturbava o trânsito local. Então, há toda uma preparação para que se possa exercitar realmente a inclusão de todo o público em nossos museus. Outras, e aqui é uma informação importante, em alguns estados brasileiros, em algumas cidades brasileiras, legislações estaduais e municipais fizeram com que as escolas recebessem todos os estudantes, inclusive aqueles com alguma forma de limitação. Num primeiro momento, foi um desastre. Significou mudar a exclusão de endereço, porque não havia material didático, não havia laboratórios preparados, os professores estavam despreparados. Mas, sensíveis e abertos à mudança, hoje temos testemunhado um grande crescimento, uma grande sensibilização e uma verdadeira inclusão, ainda como semente num país tão grande como o Brasil, mas que nos traz muita esperança. Em outros museus e instituições, essa inclusão já está sistematizada, incorporada às ações educativas do museu e já dividindo com os pares essas orientações, essas experiências. A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, ela também, em nosso trabalho diário, é uma evolução ou testemunha o nosso crescimento pessoal. Quando começamos esse trabalho, tínhamos medo do público. Queríamos o trabalho, estávamos sensíveis, toda a equipe, preparando-nos para fazer o melhor. No entanto, não sabíamos muito bem como tratá-los. até que esta proximidade trouxe um novo aprendizado, nosso com eles e deles com a gente, conosco. Por exemplo, essa primeira foto mostra dois deficientes físicos que já visitaram o museu pela 20ª vez. Vão discutir o seu próprio problema. As visitas são orientadas, mas o museu é autoexplicativo. Então podem verificar e estudar sozinhos ou pedir orientação dos mediadores. Mas nosso trabalho também já cresceu, porque na segunda foto já mostramos uma evolução, que é o incentivo para que o grupo assuma o próprio deficiente como parte dele. Integre esse deficiente nas atividades. Conduza o deficiente nas exposições, nas oficinas, em todo o trabalho. E isso tem trazido um resultado muito emocionante. Não temos atualmente intérpretes em Libras, língua brasileira de sinais, para receber os surdos. Mas temos uma relação de voluntários, que sempre que necessário estão presentes. E os deficientes visuais foram os últimos em nosso trabalho de inclusão. Por quê? Não só no nosso. Porque toda a nossa museografia, principalmente a museografia científica, se baseia em recursos visuais. Nossas exposições são muito visuais. Então, os museus têm pensado novas maneiras de incluir os deficientes visuais. E algumas tentativas vêm surgindo com resultados estimulantes. Por exemplo, a réplica de esculturas em museus de artes, para que possam tocar. Trilhas orientadas por cordas com nó, de espaço em espaço, para que caminhem em trilhas nos ecomuseus e museus de história natural. Informações em braille e audiodescrições em várias exposições. Mapas e documentos cartográficos em relevo para que possam tocar e acompanhar, porque eles também não estão treinados para entender, para compreender figuras, imagens. Isso está sendo desenvolvido agora. Minerais e rochas para exploração tátil em museus de mineralogia. São algumas das iniciativas que vêm mostrando a sensibilização e um trabalho que já avança em vários museus. Finalmente, pararemos um pouco num trabalho que tem sido uma grande emoção e uma grande transformação em nossa vida. Meus estagiários costumam dizer que sou a peça mais antiga do acervo museológico da universidade. Começamos esse trabalho, eu entrei nesta área há 18 anos e esqueci o resto. Continuei com 18 anos. Pena que a genética não contribui muito. Mas estamos trabalhando com esta força, com essa coragem e esse entusiasmo. O que significa esse projeto de arte e educação e inclusão socioeducacional que inclui os estudantes nos museus e escola? Falamos do Museu de Ciências Morfológicas, o Museu do Corpo Humano, para que fique mais fácil compreender um museu, um corpo humano em massa. Um corpo humano reproduzido em gesso e resina plástica. Por quê? Fiquei um pouco brava. O que corresponde em espanhol? Nerviosa? Hã? Enojada. Com a universidade, quando me deparei numa sala de estudo microscópico para mirar célula e tecido? Com um estudante cego fazendo fisioterapia. Conhecer esse conteúdo era fundamental para a sua carreira profissional. E quando ele me perguntou, o que você vai fazer comigo? Tive vontade de dizer, levar para casa e esconder. Porque não tinha o que fazer. Numa pesquisa, nem no Brasil, em nenhuma outra parte do mundo, encontramos nada. Livro em braille, material didático, nada. La resposta? És um público economicamente desfavorecido. São poucos e pobres. Minha revolta se traduziu numa reação de resolver buscar uma solução para aquele estudante. Então descobrimos naquela turma uma artista que desenhava muito bem. Ela foi levada ao nosso laboratório de pesquisa, estudava o conteúdo antes e reproduzia em pranchas de cortiça, tudo muito artesanal, mas criando relevo. Quando aquele estudante tocou as organelas, as células e os tecidos, chorou de emoção. Então, naquele momento, percebemos que havíamos encontrado um caminho. Houve uma grande integração de toda a sua turma. E a passagem desse estudante pela universidade marcou a história dos deficientes visuais e, consequentemente, a nossa. A partir daí, o projeto, por falta de recursos, ficou guardado por 8 anos, enquanto criávamos o Museu de Ciências Morfológicas. Quando abrimos o museu, aquele público que o queria, que queria o conhecimento do organismo, acolhemos todo o público, inclusive com limitações. Aí nos deparamos, os cegos, os deficientes visuais, não iriam entrar lá. Por quê? Porque tudo era visual. Então, procuramos de novo o projeto, trouxemos para o museu e criamos, além do relevo que está mostrado aqui, que essa é uma coleção, foi a primeira coleção construída, criamos modelos tridimensionais em gesso e resina, numa integração arte, ciência, educação. Embora as pesquisas de materiais e técnicas tenham levado à produção de uma coleção didática que reproduz o corpo humano em suas dimensões micro e macroscópicas, células, tecidos, órgãos, sistemas em tamanhos naturais ou ampliados para serem tocados, manuseados e diferenciados pelos deficientes visuais por suas diferentes texturas. Então, repito, embora as pesquisas tenham mostrado especificidade ou tenham se dirigido para atender a esse público, não é uma exclusividade a coleção. É um material universal no ensino de ciências que atende a todo tipo de público, inclusive com um poder integrador que não conhecíamos. Integrar todos os estudantes, integrar o público em geral, crianças, ninhos, levando os pais, tem sido uma experiência muito gratificante. As células são retiradas, destacáveis, para tocarem na forma e recolocam. Inclusive aqui há um feto, o Luizinho, em homenagem àquele estudante lá do início, o estudante de fisioterapia, que hoje é um cidadão, é um profissional de sucesso e que trabalha muito no projeto, nos ajudando a dar continuidade. Aqui praticamos um pouco de ficção científica. Esse feto pode ser tirado do útero, ninado, devolvido ao útero. Os meninos, ninhos, quando vão à exposição, quando estudam com esse material no laboratório de inclusão, pegam o espermatozoide, seguram, colocam no óvulo, fazem fecundação manual. Só é possível lá. Alguns aspectos da fase experimental do trabalho. Aquela vida de pesquisadoras de laboratório teve que ser modificada, ampliada, porque passamos a precisar do público-alvo, passamos a necessitar dos deficientes visuais para consolidar o trabalho, validar cada peça. Então, trabalhamos, passamos a construir esse conhecimento com uma nova forma, trabalhando com eles e experimentando em vários momentos e em vários locais. Rapidamente, meu tempo está terminando, alguns resultados. Aqui à direita estão fotos de um aspecto, uma visão geral da exposição. Foi uma das vantagens, a co-construção de conhecimento citada. Passamos a precisar, a incluir os deficientes visuais no projeto de pesquisa e nos projetos educacionais. Uma outra vantagem, a integração dos deficientes visuais ao museu, não só na parte experimental, mas atuando como monitores, como mediadores. Uma nova metodologia de ensino para trabalhar com esta coleção, que beneficia a todo o ensino formal de ciências. A criação do Laboratório de Pesquisa e Educação Inclusiva, com um grande apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social Brasileiro e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo no IUDEU um grande líder nessa área, uma pessoa sensível e que tem facilitado muito o crescimento da inclusão social e da difusão científica nos museus de ciências do Brasil. Um dos pontos mais marcantes, no entanto, é a itinerância da exposição. Fechamos uma exposição em São Paulo na semana anterior, estamos abrindo na próxima semana, ou uma no Rio, e já estamos na 12ª capital brasileira a receber a exposição itinerante. É tão emocionante o trabalho, que acho que vou morrer trabalhando e vou no futuro virar acervo do Museu de Ciências Morfológicas. Uma outra riqueza é o treinamento de mediadores para trabalhar com inclusão social. Essa transformação pessoal, essa mudança no modo de viver, é necessária no trabalho com os mediadores, com os monitores. E o treinamento de professores, porque não se pode também colocar uma coleção, um material didático diferente na escola e dizer aos professores, está aí. É preciso que os professores a incorporem. Aspectos do Laboratório de Educação Inclusiva, externos, internos. São deficientes visuais de todas as idades, cursos de treinamento de professores, apoio a escolas com educação inclusiva e a comunidade. Se olharem na exposição, a figura abaixo, a última, é uma senhora que é a quinta vez que vai ao museu, que vai ao laboratório. Leva sua refeição, seu almoço, e passa o dia lendo as legendas em tipográfico e braille para todo o público, lendo as legendas em braille, indagando, questionando. Esse laboratório teve a primeira monitora cega e idosa do Brasil, que trouxe um enriquecimento para a equipe muito grande, porque dizia, acá se toca a ciência com as mãos, com as manos. E se mira la vida com muitos outros olhos. Alguns aspectos da experimentação e do trabalho de atendimento ao público. Outro aspecto, aqui uma coisa muito importante e a última, da inclusão. Porque a inclusão tem várias faces. Nós tivemos uma exposição, a primeira figura da direita, na Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, onde reunimos em uma semana 2.500 estudantes, de todos os níveis, e com todas as formas, os tipos de deficiências ou limitações. Foi um trabalho, uma experiência das mais emocionantes que já vivemos. Porque as deficiências dos deficientes são muito maiores que seus limites. A sua solidariedade, a sua paciência, talvez a que nós outros não tenhamos com eles, são muito grandes. Então havia uma colaboração muito grande. E esse grupo de pequenos, de crianças, de uma escola particular, dita de classe A, esses meninos, esses ninhos, não conheciam cegos, não conheciam surdos, consequentemente, não conheciam braille, não conheciam língua brasileira de sinais, e dialogaram com essas pessoas, saindo entusiasmados, motivados para aprender essa comunicação. Então, há várias faces da inclusão que só aprendemos vivendo. De uma experiência solitária no início, passamos a um trabalho integrador e a nos incluir uns aos outros nesse trabalho. Acho, creio eu, que é o que estamos fazendo aqui. E a responsabilidade que assumimos ou que ampliamos ao sair daqui. Gostaria de encerrar dizendo que não temos dúvida de que a inclusão social é um trabalho para muitas mãos. Confiamos em todas as mãos que estão aqui ao sair daqui. Muito obrigada pela atenção.
10ª reunião de la Red Pop, maio 2007, San José, Costa Rica.